Supremo Tribunal Federal pede explicações à presidenta Dilma Rousseff por ter sancionado lei que libera a produção, uso e prescrição da fosfoetanolamina sintética chamada pílula do câncer para o tratamento da doença. A decisão do ministro Marco Aurélio Mello é uma resposta à ação ajuizada pela Associação Médica Brasileira. Entidades médicas, científicas e sanitárias, como o Conselho Regional de Medicina, também Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já se posicionaram contra a lei. Para eles, a substância deveria passar por testes clínicos que assegurem sua eficácia e segurança antes de ter autorização para ser prescrita como medicamento. Mais detalhes na reportagem de Maria Dulce Miranda.
De acordo com a Lei 13.269, os pacientes diagnosticados com câncer podem optar pelo tratamento com a fosfetanolamina sintética, opção que não exclui direito ao acesso a outras modalidades terapêuticas, como a quimioterapia e a radioterapia. As entidades médicas se posicionaram contra a liberação da chamada pílula do câncer. A principal alegação é que, como o medicamento ainda está na fase de testes, não há certificação da eficácia nem da toxicidade da substância no organismo. Um teste realizado pelo Departamento de Química da Universidade Estadual de Campinas aponta que apenas 32% da composição da pílula é de fato a fosfoetanolamina. O restante são resíduos da síntese da substância que podem ser tóxicos ao organismo humano. É o que explica o professor da Unicamp, Luiz Carlos Dias.
A informação de que havia apenas um componente lá, que era a fosfoetanolamina sintética, nós realizamos essa análise aqui no nosso laboratório, detectamos que, na verdade, há 5 componentes, mas agora esses outros 4 componentes, eles não deveriam estar lá. Eles mostram um processo de preparação do conteúdo das cápsulas extremamente ineficiente. Era para ter apenas um componente. Então, o que é essencial nesse momento é determinar, bom, qual é o efeito de cada um desses outros componentes no organismo humano. Esses testes deveriam ter sido concluídos antes da liberação.
Em nota, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, manifesta profunda preocupação em relação à Lei 13.269, já que o produto não é testado e nem registrado na agência, e afirma que a liberação sem essa regulação abre precedente porque afronta o sistema regulatório em vigor e pode trazer riscos sanitários à população. A Anvisa ressaltou ainda que procurou colaborar em todos os debates realizados para alertar sobre a inadequação de se liberar medicamentos por meio de leis. A agência também afirma que não foi protocolada qualquer solicitação de registro da fosfetanolamina nem de autorização para realizar ensaios clínicos internacionalmente considerados obrigatórios para todos os novos medicamentos. A nota termina com a afirmação de que a Anvisa vai analisar todas as medidas possíveis de serem adotadas para eliminar ou reduzir riscos à saúde da população produzidos pela lei que liberou a pílula do câncer. O professor de Oncologia da UFMG, André Murad, destaca que, além do teor de impurezas da pílula, o teste realizado na Unicamp também apontou que a fosfetanolamina pode não ter a eficácia prometida contra os tumores.
As avaliações que foram feitas no Instituto de Química de Campinas a respeito dessas cápsulas mostram resultados muito preocupantes. Essa cápsula ela é misturada com vários outros produtos, incluindo produtos tóxicos, como, por exemplo, bário, alumínio. E nos testes realizados no Instituto de Química, a fosfetanolamina não apresentou qualquer atividade antitumoral em tubo de ensaio. E outro dado preocupante é que nós não temos o perfil de toxicidade. Nós não sabemos se essa droga, essa medicação, nós não sabemos se a médio prazo, a longo prazo, isso pode provocar toxicidade para o organismo.
A comunidade médica também se posicionou contrária à liberação da chamada pílula do câncer. A Associação Médica Brasileira classificou a sanção da lei como imprudente, alegando que o uso e comercialização da chamada pílula do câncer coloca em risco a saúde dos pacientes e ignora por completo métodos científicos e seguros para aprovação de medicamentos, além de desvalorizar a Anvisa. A AMB ainda afirma que não há justificativa racional para a liberação da fosfetanolamina e que os pacientes estão sendo impostos a risco desconhecido. A AMB chegou a pedir mandato de segurança contra a Lei 13.269, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, não reconheceu o pedido e determinou o arquivamento do processo. Outra entidade que se manifestou contrária à lei foi o Conselho Federal de Medicina, que recomenda aos médicos brasileiros a não prescreverem a fosfetalonamina sintética para tratamento de câncer até que a eficácia e a segurança da substância sejam reconhecidas por evidências científicas. O primeiro secretário do Conselho Federal de Medicina, Hermann von Tiesenhausen, explica que a lei não deixou claro o processo de prescrição da fosfetalonamina.
Ficou bem claro na lei que a declinou isso como a substância. Nós não sabemos a concentração, nós sabemos a dose que esse medicamento contém, que essa substância contém, e não sabemos qual que é o período de prescrição. Não é um medicamento que trata com um determinado câncer de um determinado órgão que serve para outro. Então, além disso, há uma preocupação muito grande que com essa divulgação, esse risco à saúde pública se acentue com a ausência dessa informação e que alguns pacientes possam deixar de fazer o tratamento efetivo.
Em nota, o Ministério da Saúde informa que está participando da discussão da elaboração de regulamentação para o uso, pesquisa e fornecimento do medicamento e que a lei reforça o estudo da substância, implementando um comitê gestor, com o objetivo de assegurar e acompanhar a realização de pesquisa científica em terapias inovadoras, garantindo a segurança e a eficácia dos tratamentos contra a neoplasia maligna, além de estimular a pesquisa científica, os testes pré-clínicos e clínicos necessários para o registro sanitário da fosfetalonamina sintética junto à Anvisa. Repórter Maria Dulce Miranda.